Isso é uma embalagem de papel e papelão,
que é uma das embalagens mais comuns, né? Para o transporte, para a distribuição de alimentos. Tá? Ó, só uma coisa, damos, se ele está em cima de 2 horas, tem 10 minutos de tempo para entrar depois que eu começo a aula. E depois podem entrar, mas não vou contar vocês, tá? E a mesma coisa, não podem sair antes, tá? Máximo 3, 4 minutos antes, tá? Depois eu sempre termino uns minutos antes, né? Das 11h50, a gente não faz uma pausa no meio. Terminamos sempre uns 10 minutos antes das 11h50, assim eu não convido para vocês saírem antes. Se vocês saírem antes, eu anoto e vou ver, dependendo do nosso desconto para vocês, tá? Então, mantendo a disciplina, assim a gente utilizar o tempo que a gente está aqui, tá? E, falando isso, teu nome? Então, uso de embalagem de papel e papelão. As embalagens de papel e papelão podem ser utilizadas para uma pasta de muitos tipos de alimentos secos, congelados, refrigerados, sorvetes, alimentos líquidos, né? Por exemplo, caso de embalagem de papel e papelão, muito componente, né? Chocolates, fast food, e produtos frescos. Tá? Obviamente, vocês, desde a primeira, digamos assim, distribuição de possibilidades de uso de. Depois vocês repassam para o explicar a colocação de pista. A possibilidade de uso de embalagem de papel e papelão, vocês veem que são muito diferenciadas, né? Então, vocês têm que desconfiar, né, sobre o fato que existem diferentes tipos de embalagem de papel, diferentes tipos de papel. Diferentes maneiras de combinar este papel com outros materiais de embalagem, né, para que eles consigam alcançar um escopo definido. A embalagem Tetra Pak, por exemplo, uma embalagem que tem papel como um dos principais componentes, mas sozinho não seria ainda longe suficiente a alcançar os objetivos de hermeticidade, de resistência que uma embalagem de Tetra Pak necessita. Multicomponente, adicionando esse papel a outras camadas de outros materiais, ele consegue alcançar esse objetivo. Mesma coisa para os sorvetes, para os alimentos em gerais, líquidos e gordurosos. Né? Já para os alimentos secos, é tudo mais simples, sendo que as interações entre o alimento seco e as embalagens de papel são mais limitadas, né? Contudo, é necessário considerar qual é a barreira que eu preciso, né? Qual é a separação que eu preciso providenciar para aquele determinado alimento seco com o ambiente externo. E aqui vem, por exemplo, podemos fazer um exemplo assim, fruta desidratada, ela precisa de uma atmosfera com uma muito baixa umidade relativa, né, porque pequenos incrementos na umidade relativa, na umidade da própria fruta, né, então, fruta ela em um ambiente desidratado, qualquer alimento desidratado em um ambiente com umidade relativa superiore alla reattività dell'acqua do proprio prodotto, ele tende a entrare in equilibrio con l'atmosfera, então aumenta a umidade e la reattività dell'acqua. In frutta desidratata, per esempio, isso causa un ammollimento del prodotto. Né? Por isso, sarà necessario che aquela embalagem di papel che a gente usa con frutta desidratata, con algum alimento desidratato desse tipo, tenha una barriera adicionale a passagem, né, emissão de oxigênio, de água, né? Ou de água. Né? Por isso, provavelmente, serão necessárias ou camadas de ceras, etc., ou uma multicamada com material polimérico ou com material metálico, como o lítio, né? Tanto é que se vocês têm o metálico. Simbologia infinita para fruta desidratada, para produto desidratado, normalmente ou são totalmente poliméricas, totalmente plásticas, ou são multicamadas de papéis e alumínio ou plástico. Já nas farinhas, em outros produtos, isso é mais limitado como necessidade, então podem ser utilizadas em embalagem de papel. Mesma coisa em produtos que têm uma vida em contato com a embalagem curta, né? A embalagem de papel pode ser utilizada com uma certa facilidade, né? Como por exemplo nos produtos para fast food, né? E nos produtos frescos e nos produtos de panificação em geral. Né? As embalagens primárias, as embalagens de papel, de papelão, são, elas cobrem, né, todos os tipos de embalagem que a gente viu na aula passada. Elas podem ser embalagens primárias, né, como a gente falou até agora, podem ser embalagens secundárias, né, que lembramos são embalagens que contém embalagem primária, né, ou podem ser embalagens terciárias, outras formas. Grandes caixas de papelão, etc. Tá? O que mais nos interessa aqui, tecnologicamente, para nós é mais interessante e importante, é o uso das embalagens de papel e papelão como embalagem primária, né? Porque elas ficam diretamente em contato com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente mexe. Contudo, os outros tipos de embalagem, os outros níveis de embalagem são importantes também, porque não adianta a gente projetar uma embalagem primária ideal, né, sem ter uma embalagem secundária que consiga conter aquele produto em embalagem primária sem alterar, por exemplo, a estrutura dele, a forma. Se a gente embala chips, uma batata chips, né, um saquinho de batata chips, e a gente faz tudo direitinho, com a atmosfera modificada, tudo bonitinho na embalagem primária, e a embalagem secundária será outra sacola, né, provavelmente aquela sacola ficará se mexendo dentro dessa embalagem secundária, né, batendo um com outra. Quando eu empilho essa sacola uma em cima da outra, ela virá fazer uma pressão e enfim, podendo quebrar a embalagem interna, podendo alterar a estrutura dos chips, etc. Né? Então, provavelmente, eu teria que usar uma caixa com uma certa resistência, né, para poder empilhar, né, esse conjunto, né, de produtos em embalagem primária. Tá? Então, o que mais nos interessa é a embalagem primária, mas também as outras são interessantes e cabe a gente estudar, a gente saber, tá? Então, vamos dividir a aula em duas partes, grosso modo, né? Uma parte onde a gente vê, bem por cima, como se faz papel, papelão, e que tipo de papel existe, e sobretudo focado no mundo dos alimentos, né? E na segunda parte a gente vê alguns testes. O histórico do papel é um histórico clássico que vocês provavelmente conhecem, né? O papel começou a ser utilizado principalmente como meio para a escritura, né? No Egito, né? Utilizando os. Vocês ficam com o calor na vista, tá? Utilizando papiro, se utilizava a parte interna do papiro, né? As fibras se colavam. Colocava uma em cima da outra formando uma malha, né, e se pressionava e tinha uma certa capacidade de adesão que formavam as folhas, né? E poi na China foi desenvolvida aquela que é mais parecida com a com o papel atual, não, mas é uma pasta de celulose, né? É, espalhada em camadas finas, né? E desidratada. É, as fibras celulosas tendem a ter uma capacidade, tem essa capacidade de formar camadas finas em folhas, né? E por isso faz, eu não me lembro as datas, mas é aproximadamente ali em volta do ano 1000, por aí, foram desenvolvidas primeiras, os primeiros papéis na maneira corrente, na maneira atual. E hoje em dia a indústria papeleira, ela vem inovando, vem fazendo novos materiais, né? Basicamente mudando um pouquinho os processos com que essa celulose é extraída, essa pasta de celulose é feita e como ela é espalhada e desidratada, tá? Na produção de papel. Depois, também com a adição de outras substâncias, de outros componentes, né? Por exemplo, isso aí é um papel com resistência. Então, basicamente, vamos bem brevemente ver os materiais, as matérias-primas, né? Para a produção de papel, né, que é basicamente, são basicamente alguns tipos de árvores, né, mas de maneira geral, materiais lignocelulósicos, que são materiais fibrosos, né, matrizes complexas, constituídas por celulose, hemicelulose e lignina, tá? E outras gomas, etc. Mas adicionais, beleza. Isso basicamente o que é? É a madeira, tá? Essa madeira tem que ser trabalhada de uma certa forma, né, para ela se transformar, né, de um material escuro, rígido e sem grandes propriedades de formar folhas e nada, em uma pasta branca, né? Ou levemente opaca, né? Que uma vez espalhada forma uma lâmina compatta, né? Para fazer isso tem uma série de processos que a gente vai ver com um certo detalhe, né? Então, como falei, papel, matéria-prima para o papel é essa celulose, tá? Pasta de celulose desidratada muito grossolanamente. Então, a gente voltando aqui, a gente vê um primeiro problema, a madeira, né? É uma matriz complexa constituída de celulose, hemicelulose, pectina, outras gomas e lignina, né? O que nos interessa disso aqui? A celulose. Então, já temos um problema tecnológico que a indústria papeleira tenta resolver, né? Como separar estas componentes. Aqui tem um resuminho em espanhol assim, sobre propriedades e características do papel, né, que é interessante para vocês, é interessante para vocês terem isso aqui, né? Papel, matérias primas abundantes, versatilidade em usos, como a gente já viu, flexibilidade e leveza, né? Material leve, né? Resistência mecânica, que pode ser variável, pode ser elevada também, dependendo do tipo de papel. Facilidade de impressão, reciclabilidade e degradabilidade.
Facilidade do
quê? De impressão. E preço baixo. Por contra, ela possui, dependendo do tipo, mas de maneira geral, possui uma alta higroscopicidade, né? No sentido que ela tem uma alta afinidade com a água, então não será apta para conter líquido, dependendo, né, dos tratamentos posteriores ao qual esse papel será submetido, né? E não apresenta o papel sozinho grandes propriedades barreiras, seja os gases e a no necesario para vencer estas estos defectos, no propios del dopo però saranno necessarie ferramentas tecnológicas que nos permitan obtener embalagens como este que vamos a mostrar para vocês, né? Aptas, né, a conter alimento. Brevemente, celulose, carboidrato mais abundante na natureza, possui função estrutural na parede celular dos vegetais, né? É um polímero natural possuído por cadeias lineares de glicose, longas cadeias de glicose, né? In forma fibras insolubili in acqua. Apresenta algumas ligações, alguns pontos de hidrogênio entre as várias fibras que formam essa ligação entre fibra e permite a formação da folha. Tá? Ela apresenta regiões lineares, a fibra celulose, apresenta regiões lineares onde essas ligações de hidrogênio estão bem organizadas e regiões mais amorfas onde elas ficam mais randômicas. Tá? A celulose era contida, não sei se vocês veem em outras disciplinas, na parede celular dos vegetais. A hemicelulose é um polímero de glicose ramificado, de meio peso molecular que a celulose. Ela é amorfa e tem alta capacidade de absorver água. E é solúvel em soluções alcalinas diluídas. E aqui a gente vai ver do porquê. De alguns tratamentos que a gente vai realizar, né? Ele é esse polímero e contém outros açúcares e outros elementos, né? Na sua cadeia. Então, um grande polímero amorfo, tá? E a lignina, pior ainda. A lignina é uma grande molécula, né? Que apresenta propriedades colantes, né? E ela é uma das principais, um dos principais colantes, uma das principais causas, né? Da resistência da madeira, porém, não apresenta propriedade de forma fibra, porque é uma grande molécula, mas amorfa, realmente amorfa, então não apresenta essa capacidade de forma fibra.
Não é todo mundo.
Ela não é exatamente polimérica porque as unidades têm outras unidades.
Sim, não forma fibra porque não é polimérica.
Não, porque um polímero pode não formar fibra, dependendo da estrutura do polímero. Um polímero é um conjunto de mesmas unidades repetidas. Sim. Você tem que ver como essas unidades são repetidas. Porque elas podem se adicionar com uma acima da outra para formar fibra. Muitos materiais clássicos, por exemplo, são fibrosos. Os materiais clássicos, de maneira geral,
pode se formar fibra para outros materiais, proteínas.
Depende da estrutura. Tá? Depende da estrutura do polímero.
Tá.
E da natureza química dele. Bom, ele tem uma cor característica, muito parda, e forma derivada solúveis, quando submetida a tratamento com cloro e hidróxido e tratamento alcalino, né? E a molécia a temperatura de 160 graus ou superior. E já vocês veem aqui. E temos duas possibilidades para fazer aquilo ali que a gente falou no início. Separar a celulose dos outros componentes da madeira. Já falamos que é a hemicelulose. A hemicelulose é solúvel em soluções alcalinas. A lignina é também solúvel em soluções alcalinas. E na verdade o cloro ele vai retirar a parte da cor, né? E a molécia a temperatura superiore a 160 graus, porque o problema da lignina é che ela è rigida, tá? Rigida non fibrosa. Quanto alla composição geral sì, da madeira, né? Ela depende do tipo de madeira, né? As mais utilizadas para a produção de de la persona quinta. E basicamente la cellulosi del pene umano per sentò preponderanci no non dotarlo a composizione malena e poi le nostre componenti sono molto tengono una concentrazione abbastanza elevata anche da stavo sentendo che sono dei scarci ma una produzione di pasta di cellulosi già abbiamo che l'industria del papel non è un'industria che tende a che cuce materia prima tiene un certo gusto mentale bon imballaggio di papel papel è un tipo di processamento da fibras e dice come a gente trabalha che la pasta di cellulosi come a gente estrae questa pasta di cellulosi e come a gente adesivata eccetera iremo affrontare alle esistenze e caratteristiche proprietà do papel final, tá? E essas propriedades, né, serão afetadas, por exemplo, por características mais óbvias, tá?
Qual é a diferença entre papel e papelão?
Depois a gente vê. Essas diferenças, processo, processo material obtido, pode ser até óbvio. Né? O papel mais espesso tem um papel mais fino, o papel mais espesso é mais resistente. Que é isso? Diferença de qualidade de pasta celulosa espalhada por metro ou na secagem. Mas também a origem da fibra, como a gente falou, dependendo do tipo de árvore utilizado, né? Madeiras maciças ou madeiras mais. Tem madeiras mais moles, madeiras mais rígidas, etc. Fibras de diferentes tamanhos. O peso do próprio papel corado, né? Esse. Como se obtém a fibra de celulose, né? Como se separa a fibra da celulose? Basicamente, como se prepara a matéria-prima para obter o papel? Esse processo, muito brevemente, porque a gente não está fazendo engenharia de materiais, né? Se realiza por três métodos: os métodos mecânicos, os métodos químicos e a reciclagem. Né? O objetivo. De maneira geral, é tentar evitar quebrar demais, né? Danificar demais ou modificar demais essa fibra de celulose. Né? Os métodos mecânicos. O método mecânico é utilizado em madeiras maciças resinosas, né? Envolve uma primeira etapa de corte, né? Onde se obtém um escavaco, um chips de madeira, né? E se separa a parte externa da árvore, né? E se tenta desfibrilar, né? Desfibrare questa. Os equipamentos utilizados são esses desfibriladores, né? De disco in serie, depois a gente vê, eu acho, uma imagem, tá? Na verdade, é um sistema de produção desses. Praticamente, esses cavacos são reduzidos em tamanho o máximo possível, né? Sem quebrar as fibras desses produtos. Depois, né? Esses cavacos, né, pequenos, são tratados com vapor de água a uma temperatura superior, normalmente aos 170 graus. O volume de água adicionado é de 4 ou 5 vezes, né, então esses cavacos são cozidos, né, e a polpa misturados. Né, a polpa obtida desse tratamento, obviamente vocês veem aqui o que a gente fez, amoleceu a lignina, che è la telecolante che mantiene la materia rigida. E gente fa l'olio e la lignina a molestia assieme a 60 grammi. Quindi oggi ci dirò una pasta con la materia, funziona già arriva la temperatura e ottengo questa pasta. So che questa pasta ovviamente è una pasta oggi a quantità di lignina è abbastanza elevata, quindi sarà una pasta un poco brillo, parda, di bassa resistenza. Quindi attraverso dei processi dei bianchiamenti eccetera potremmo usare questa pasta come papel di giornale o para la formazione di questo eventualmente papel. Aqui tem o desfibrilador que a gente falou, né? O chip de madeira pronto dentro desse equipamento que reduz o tamanho, depois passa com um cozimento, né? Uma limpeza e ao final teremos a polpa de celulose ou pasta de celulose, que na verdade é um papel. È ricca in lignina, intanto c'è una polpada e le fascia di rilascio. Poi, in questo senso, questa polpa potrebbe essere branchiata, branchiata nel senso del genere del materiale, quindi se tornata branchi, non nel senso nostro di branchiare con un trattamento termico o in attivazione di macchina. Con agenti ossidanti sono riducenti, cloro, ozonio, ossigenato, eccetera. Porém, questo tipo di branchiamento conserva la lignina, perché se la gente non ritira questa lignina, la gente può descolorirla, quindi ci dice che la lignina è solubile in soluzioni alcaline. Quindi, se la gente non fa il trattamento alcalino, il ritira la parte tibia, la gente lascia la lignina. Aí, então, as propriedades desse papel são baixas, né? Um papel realmente pouco utilizado em alimentos. Métodos químicos, sim, que são utilizados para produção de papel para alimentos, para embalagem de alimentos, né? Grosso modo, tem uma divisão. Trattamento puramente alcalino, trattamento con solfato e trattamento con solfito. A gente vede brevemente, parlando principalmente del papel grafico, che era mai utilizzato. Obiettivo principale del trattamento chimico, come vocês cercato até agora, come si viene a intendere até agora, è rimuovere la lignina, che è quella cosa che a gente non consegue rimuovere no trattamento meccanico, tá certo? A gente consegue ammolecerla, che la passa, ma non si mutilare. Para fazer isso, o básico è creare un meio alcalino e quente, então adicionare sódio e calore, e poi si ritira la parte liquida. È un metodo esse poco usato. O metodo mais utilizzato è il metodo grafico, onde se utilizzano soluzioni acquosas di sulfato di sodio e di idrossido di sodio. Che a gente faceva la madeira non no metodo meccanico, a gente pegava scavacos, cozinhava ele con vapore, até adicionar 4-5 vezes o peso del senato. Nesse caso aqui, in questo vapore, a gente utilizza soluzioni acquosas di sulfato di sodio e idrossido di sodio. E calore. La resistenza meccanica. Elevata, se produz com esse método o papel craft, o papel craft é o papel clássico e mais utilizado com alimentos que apresenta tipicamente uma elevada resistência mecânica e também propriedades de barreiras interessantes. E depois, tem outro método, que é o método do sulfito. Lá, se vocês olharam aqui, é o método gráfico ou método do sulfato. Nesse caso aqui, lo metto sul filtro, a distorsione della limbina, e fetta corro sul filtro del calcio, gli acido solforoso. E utilizzato a partire dalle materie prime resinose, produce comunque 6 volte in desconfiare tutto il trasmetto chimico, alta quantità di residui, as pastas, as polpas sono mais branche che non metto cracci, e os cartelli e os papelli sono mais maschios, mais malleabili, migliori para os accavamenti, para le costanze. Cosa molto interessante, che vocês conseguem ver nesse trasmetto chimico che a gente vede, è la quantità di residui chimici che l'industria papel gera. Porque todas estas soluções aqui, elas servem para retirar a limina. Quer dizer, a limina se dissolve e vai embora com essas soluções. Agora, onde vão essas soluções? Não se dá tratamento de resíduos. Então, a indústria tem, que tem um impacto ambiental grande. Tá?
Mas, aqui, quando tira a limina, significa que vai ficar mais branco?
Mais branco. Não fica totalmente branco, porque como todos os processos de separação, total, então, sucessivamente serão necessários esses processos de branqueamento também. Mas a grande parte da lignina é retirada.
Então, acontece a remoção da lignina ou a diminuição?
Ela é retirada. Como todos os processos de separação reais, não é total, a menos que tá. Processos combinados, produção de materiais de alta resistência mais flexível para a criança, um processo mecânico primeiro, com hidratação e um cozimento, e depois um processo químico também para reduzir um pouquinho a quantidade de reagentes de química que é utilizado. Passas por polpa por reciclagem, vem das necessidades ambientais da produção da matéria-prima pura, dificuldades, coleta, separação, custos, e também, como a gente ficou falando até agora, o papel puro é um material que, sobretudo no alimento, pode ser utilizado, mas normalmente é utilizado em combinação com outras coisas. Exemplo de tabaco, mas também um exemplo de papel selado, ou papel laminado com alumínio, certo? Imagina esse papel aqui. Aqui é um tubo de papel, mas na parte interna dele ele tem uma fina camada de alumínio, que impede que a parte gordurosa dessa batata passe ao papel e mache o papel. Também aumenta a oxidação da batata, certo? Agora, para reciclar esse papel, eu precisarei tirar essa camada de alumínio. Então, dificuldade e custos elevados, tá? E um problema básico e fundamental no reciclo do papel, que é as fibras de celulose, que são tão importantes, que é tão importante manter íntegra para a resistência do papel final, elas diminuem de tamanho a cada reciclo, até se tornarem e perdere as capacidades colantes e as capacidades di resistência mecânica che elas têm una vez che formano uma solha. Por isso, você não consegue produzir um papel de igual qualidade por reciclo da matéria-prima inicial. Ao contrário, por exemplo, do metal, onde você tem muitos metais, onde você consegue reproduzir a matéria-prima inicial após o reciclo. Tá? Aqui brevemente como se faz esse papel reciclado. Isso aqui é uma experiência que se fazia, especialmente na escolinha, quando você tem 5 anos. Às vezes as professoras fazem, mostram para vocês como se faz o papel reciclado. Pega papel, dilui ele em água, hidrata ele até certas proporções, mistura ele no agitador, e depois e spaglia i questi semi. Ovviamente deve una tappa del branchiamento o di impresa intermedia che normalmente nascono in mia costellazione, io scuola. Se si fosse la nostra esperienza, questo o la terza in casa.
Chi devo una. Come le nazioni del 2013, che accanto al regito ha provvisto un uso per copiare sillabi con la cittadinanza.
Branchiamento che a gente foi falando, né? Esse branchiamento aí como trattamento da pasta cellulose para ottenere una pasta mais branca, né? Tem o objetivo de eliminar ou de o eliminare la lignina o eliminare os grupos cromóforos da lignina, né, o presente sono altri gruppi, altri elementi cromóforos presenti nella pasta cellulosa, né, e permette le pasta mais brancas, né, e può essere realizzato con vari agenti ossidanti o riduttori. Problema nesse trattamento, come un trattamento anteriore, se è un grande uso dei agenti chimici, né? E essendo che il cloro è un ottimo branchiatore, né? Ed è molto utilizzato, porém il cloro può produrre poi un discarte di ossinas, né? E altri elementi tossici, per questo l'industria papelera tende a sostituirlo con elementi mais ambientalmente amigabili, come per esempio un perossido di idrogenio, un ozonio, un ossigeno. E qui c'è una evoluzione, una pasta tipicamente meccanica, una corda, una pasta di estrazione meccanica, para una pasta di estrazione chimica e una pasta branchiata. Tá? Vocês veem, essa é a mesma pasta cellulose que passa nos processos que a gente acabou de ver. Tá? E aí temos a pasta cellulose. Então, essa pasta cellulose é fundamental para as propriedades finais do produto, porque a fibra foi quebrada, se a fibra é de extração mecânica, se a cor, se ela foi branqueada ou não, etc., não gerará papéis diferentes no final. Mas como se gera esse papel? A primeira coisa, né, é produzir a massa, né, de celulose. Então, isso se faz um vórtex, né, que separa uma parte de rejeitos, onde teremos água em abundância e impurezas que não fazem parte da pasta de celulose, e as fibras, né, com a água. Né? Depois dessa etapa, a celulose, che già è una pasta mais pura, branca e pronta per essere trabalhada na parte final da fabbricazione do papel, è adicionata con additivi che sono necessari per le proprietà finali del papel. Por esempio, agenti di carregamento, come argilla di porcellana per aumentare l'opacità di una serie di papel, agenti sbriganti, salimenti di gomma di vegetais para aumentare la resistenza, agenti di impermeabilizzazione, resina, ceras, molto utilizzati in imballaggi per alimenti, amidos, sono utilizzati per ridurre, per esempio, le proprietà di la grande permeabilità dei imballaggi di papel. Né? E eventualmente può essere adicionato pigmenti, né? Para pigmentos para dar uma cor, né? Sobre um detalhezinho sobre sabendo pasta de cores diferentes, né? E o papel craft, eu quero dar um exemplo. O papel craft é o papel craft marrom, né? E o papel craft é também o papel da farinha, que é o papel branco. Vocês veem, né, que tem uma diferença clara. E um tem um processo de branqueamento provavelmente mais brando ou ausente, e na outra é um processo de branqueamento mais intenso.
Se vê mais
assim, embalagem serve mais do papel mais escuro. Tem algum motivo para isso assim? Tipo, embalagem de café, de...
Barato.
É, eu acho que não tem muito motivo tecnológico. Porque tecnologicamente, para nós, alimentos, por exemplo, não muda muito. A embalagem é mais barata, mas provavelmente é um fator estético que não tem fator. Porque a embalagem, de maneira geral, o overcraft é um pouco barato. Talvez que não tenha muitos tratamentos. Tá. Então a gente viu, preparando a pasta, a massa de celulose pronta para ser desidratada e para formar as folhas de papel, né? E ali ela é lançada, né? Em forma de um jato fino, in forma sopra una tela móvel. Aqui temos uma tela móvel, né? E a gente lança esse jato de pasta, de massa de celulose aditivada, né? Para o quê? Para a desidratação. A folha então prensada de dois rolos, né? É dois rolos, mas isso varia dependendo das máquinas, né? E a água vem sendo retirada ao longo do caminho, né? Um caminho que envolve seja pressão mecânica e calor, né? Com uma secagem de qualquer material laminado, né? No final, a máquina tem um sistema de rolamento, né? Que forma umas bobinas grandes, tá? E depois passa ao acabamento, onde a gente, por exemplo, desenha embalagem diferenciadas, etc. Ou manter a pressão, etc. Bem, algumas informações sobre o tipo de máquina utilizada para produzir as folhas de papel, né? A mais famosa é essa máquina aqui, que tem um nome um pouquinho difícil, mas é Fortrinier, né? Fortrinier. Que é basicamente aquilo que a gente viu até agora, ma a polpa è spalhata numa tela continua, né, che fa un ciclo e permette la formazione di una camada singola o di molte camada. Quindi se a gente spalha a polpa di celulose qui, né, a polpa di celulose vai camminando, vai sendo pressionata, vai passando por processos termico, por processos di retirada di umidade con absorção. Por secagem, por ar quente, né? E depois é robótico, né? Ou pode dar a volta, por exemplo, e outra camada ser espalhada em cima, tá? E formar um papel multicamada, que ovviamente terá recuperada a resistência a cores, né? Tá, aqui tem uma outra informação, né? O que interessa é que o processo de secagem da folha por prensa e secadores e que é a concentração da polpa inicial tem que ser entre 0,3 e 1%. Vocês veem a quantidade de água que eu estou tirando dessa polpa. Eu tenho 1% máximo de pasta de celulose dentro dessa pasta. É quase um líquido, tá? Depois tem uma máquina de cilindros, né, onde a polpa é colocada num tanque e a esteira ela é submersa nesse tanque com a polpa, então se espalha no cilindro, na esteira che envolve o cilindro, né, e depois é seca, né, um sistema parecido com o anterior. Interessante ver esses métodos para o papel, porque esses métodos. Sistemas parecidos são utilizados também para a produção de polímeros biodegradáveis, né, de fontes naturais, por exemplo, e de secagem de polpas de fruta e produtos similares, né, que tem muitas metodologias dentro da indústria de materiais. Tá? Então, por exemplo, tinha ano passado, lá na Embrapa, lá em São Paulo, fizeram um filme de polpa de frutta, né? E eles faziam esse primeiro de polpa de frutta com um sistema molto parecido con esse, só che faziam aquecimento con una versione infravermelha, ma basicamente era un sistema di esteira, assim, interrompido, tá?
Como se fosse um papel, uma polpa de frutta, é isso?
Não, eles faziam um outro material, que não era papel, o papel era de pasta celulose. Mas, o que eu quero dizer é que esses equipamentos ali não são tão abstratos.
para a gente, tá? Que trabalha com alimentos. A gente não vai trabalhar na indústria do papel, tá? Mas o sistema com que esse papel se faz, que é o sistema de espalhamento e secagem, é um sistema utilizado também com alguns alimentos, né, para formar produtos desidratados e outros tipos de alimentos, por exemplo, láminas de frutas, né? Utilizado na indústria de bolos, na indústria de confeitaria. Tá? E tem essa máquina de Von Formes, tá? Que é uma máquina parecida com a anterior, só que tem uma maior velocidade e ela necessita de uma concentração de porco maior na entrada. E basicamente isso. Tá? Depois, o tratamento, o papel pode ser considerado pronto para uso, né? Ou ser submetido a outros tratamentos, né? Como, por exemplo, a pigmentação, né? Como uma extensão e pressão controlada que visa aumentar a resistência, né? Esse meio de preparo. Utilizado muito em sacos grandes, no saco de farinha, no grande saco de 25 kg, né? Revestimentos, aí a gente já foi falando, revestimentos funcionais para aumentar as quantidades de barreira típicas, tipicamente baixa do papel, né? Então, para tentar melhorar essa parte, né? Para ter uma boa barreira à luz e outros revestimentos poliméricos, tá? Então, criar embalagem que apresenta, por exemplo, uma superfície como essa aqui, uma superfície brilhante, né? E então, provavelmente teremos algum material polimérico ou alguma cera, alguma resina e uma camada de metal, né, na parte interna que visará aumentar as propriedades da barreira, melhorar as propriedades da barreira e evitar uma grande interação o alimento e a embalagem, tá? E aí a gente pode produzir essa embalagem, aqui tem só alguns exemplos, né, que eu fiz, né? Sacos e sacolas de papel. O que a gente faz aqui é simplesmente formar, né, dar uma forma ao papel. Desenha, a gente não, engenheiro de materiais ou designer, desenha a embalagem que queremos, né? E dá um fundo SOS, que é um fundo desse tipo aqui, um fundo quadrado, um plano, assim, tá? Por exemplo, ou criamos uma caixa, depois mostro para vocês. O papelão, né? O papelão é um conjunto de lâminas de papel, normalmente individualmente apresentam baixa resistência, né? Um papel que pode ser produzido com pastas mecânicas, né? Então, tipicamente pastas escuras e criam lâminas de escassa resistência, porém, através da combinação entre várias lâminas, né? E parte onde essa lâmina é ondulada, né? Coladas uma com outra, com uma cola, né? Esse papel adquire uma resistência mecânica, né, considerável. As propriedades de barreira do papelão, elas são as propriedades de barreira que tinha aquele papel de pasta mecânica inicial, então, propriedades muito baixas, né, propriedades de ausência de barreira à umidade, a gases, etc. Porém, né, esse material é utilizado, né, pela sua grande resistência mecânica decorrente, não do próprio papel, né, mas da conformação em que ele é construído. Tá? Então, é utilizado por essas características. E essas características são necessárias onde? São necessárias nas embalagens secundárias. E, né, principalmente nas embalagens terciárias, tá? Onde a gente precisa empilhar o nosso papel, a nossa embalagem, sabe? Então, papelão, a estrutura constituída pela união de camadas lineares de papel e camadas onduladas, né? E as propriedades, uma coisa interessante, as propriedades do papelão dependem, né, da altura dessa camada, né, ondulada, e da largura, né, da frequência, digamos assim, né, dessa ondulação, né? E tem uma classificação que se faz, né? A canelura é essa ondulação, né? Com a canelura grande, então com uma ondulação grande, uma espessura elevada, teremos uma grande rigidez e uma grande resistência de esmagamento, né? E uma boa capacidade de amortecer o impacto, né? Papelão desse tamanho. Na canelura mais fina, né, teremos boas resistências de esmagamento, baixa rigidez e uma espessura mais maleável, né, porque o problema de uma canelura grande é que ele não será dobrável, tá? E depois, seguindo assim, a gente vai diminuindo as características típicas do papelão, que é a resistência mecânica, e aumentando as características típicas do papel. Né? Então, maior canelura, maior será a resistência mecânica, a capacidade de amortecer o impacto, menor será a canelura, maior será, por exemplo, a capacidade de impressão, né, e a maleabilidade desse material. Tá? Tá, embalagem de papelão, então, podem ser utilizadas como embalagens primárias, secundárias ou terciárias, tipo terciárias. Elas podem ou não ser dobráveis, né, dependendo do tipo de canelura que eles têm, né? Apresenta baixo custo, fase de armazenamento e podem proporcionar boa impressão, dependendo da qualidade do papel utilizado para crianças, né? As desvantagens, a favor, por favor, é difícil. Baixa resistência quando comparada às pré-armadas, que são caixas já formadas no formato final, né? Limite de espessura do papel utilizado, enfim, em geral, limite de carga. Mas, na verdade, a principal desvantagem é que ela não oferece nenhum tipo de propriedade barreira e dificilmente elas são utilizadas como embalagem primária para alimentos que têm algum tipo de possibilidade de interação com a embalagem. Tá? Então, as caixas de papelão, como se fazem? Se corta, né? A gente pode ver abrindo essa caixinha aqui. Tem um papel grosso.
Esse papel mais grosso, que geralmente fazem esses tipos de caixas aí, o papel já vem da fábrica.
Esse aqui tem um papel reciclado.
Ele já vem da fábrica ou são várias camadas de papel craft?
Não entendi.
Se no processo de fabricação ele já é fabricado nessa espessura ou se são várias camadas de papel mais fino, craft?
Não, ele é fabricado na espessura final. Como cola tu várias camadas de papel? Tu pode colar as várias camadas na produção. Colar várias camadas de papel na fábrica não faz muito sentido. Ou tu cola, ou tu, como você comprar com espessura que tu tem, mas aí tu está adicionando um polímero, está diminuindo, porque vai ter que colar com uma cola. Enquanto no processo produtivo, a mesma celulose faz.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.